Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Terça-feira, 14 de dezembro de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, com os assuntos importantes e os destaques da agenda do dia no mercado de energia. O Minuto que é transmitido todos os dias, ao vivo, né, às 9 da manhã, em live no Instagram, e também fica disponível em podcast, nas plataformas de podcast. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre a medida provisória 1078, que foi publicada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, que permite a criação de um novo empréstimo para o setor elétrico, para cobrir ali parte do déficit da conta bandeiras. E vamos falar também da agenda do dia de hoje, com destaque para a reunião da ANEEL, a última reunião ordinária da agência em 2021. Bom, vamos lá e vamos falar, começar pela medida provisória 1078, né? Enfim, a MP saiu, a gente estava aguardando essa movimentação já nas últimas semanas. Ela saiu ontem em edição especial do Diário Oficial da União e ela trata desse novo empréstimo para o setor elétrico que eu deliberadamente e carinhosamente estou apelidando de conta CREG, em respeito à finada Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, a CREG, que é preciso até a gente reconhecer que ela cumpriu o seu papel, né? Ela funcionou ali naquele momento mais agudo da crise hídrica. Bom, na prática, a MP ela não tem muita novidade, além do que, enfim, até já se esperava, né? Ou seja, ela cria ali um mecanismo legal que permite, né, a realização do empréstimo e como seria o pagamento desse empréstimo, né, via as tarifas de energia, né, como os consumidores pagariam esse empréstimo a ser contraído pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica com o Sindicato de Bancos, coordenado pelo BNDES, e o recurso entra nos caixas das distribuidoras, né? Não teve grande novidade nesse sentido. Mas tem alguns pontos importantes. O primeiro é qual vai ser o custo dessa brincadeira, né? A MP ela não tem ali, ela não define ainda, não é, também não era a função dela ali de cara já definir esse valor dessa operação, mas fala-se, né, inclusive o próprio governo trabalha um pouco nessa linha dos 15 bilhões de reais. Mas, como é um empréstimo, vai ter ali com certeza uma taxa, um CDI mais alguma porcentagem, inclusive considerando o cenário de juros que a gente já está começando a trabalhar, né? A gente está vendo ali um segundo semestre mais apertado por causa da inflação. Então, esse empréstimo ele não vai ser algo tão trivial do ponto de vista financeiro, né? Então, vai ter impacto futuro na tarifa de energia. Não tem almoço grátis, né? Se esse dinheiro está entrando aqui agora para justamente aliviar um pouco a pressão tarifária, é porque lá na frente a gente vai pagar essa conta, né? E também outra coisa importante é acompanhar os próximos passos, né? Foi aprovada a medida provisória, foi publicada, agora está para sair nos próximos dias, né? A gente estava apurando essa informação, está para sair o decreto, né, que vai regulamentar esse empréstimo, né? Este sim vai ter mais detalhes sobre essa operação. E aí depois ainda falta uma resolução da ANEEL, né, regulamentando todo a questão financeira do empréstimo, toda a operação, né, envolvendo os agentes do setor elétrico. Essa questão tem que passar pela ANEEL. E aí sim a própria assinatura, né, do empréstimo com o Sindicato de Bancos ali, coordenado pelo BNDES, junto com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ontem, a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica se manifestou sobre a MP, ressaltou a importância da criação da medida, né, para o setor como um todo, para o setor elétrico, né? Inclusive, em conversa recente com a gente, o presidente da Abrad, Marcos Madureira, disse prever que esse dinheiro deve entrar no caixa das empresas já em janeiro, né? E a partir daí funcionaria todo o trâmite previsto do empréstimo, né? Ontem também o Ministério de Minas e Energia publicou uma nota sobre a medida provisória e destacou que a MP ela é mais uma ação tomada pelo governo em meio ao cenário de escassez hídrica, né? E a gente também conversou com algumas fontes do setor, inclusive uma delas, né, que participa bastante dessas discussões no mercado, ela atentou para dois pontos importantes que estão que nessa MP, né? Um é que as distribuidoras elas podem pegar valores acima do que está estabelecido na MP, né? Elas podem fazer de fato isso, né? Pegar mais valores, mas aí elas deverão ressarcir o consumidor proporcionalmente aos custos e aos encargos tributários referentes a esse valor excedente, conforme ali processo da ANEEL. O outro ponto é um ponto até que lembra muito a conta Covid, né? Que quem for sair do portfólio da distribuidora, né? O consumidor cativo que migrar para o livre, ele vai levar essa conta, né? Ele vai pagar ali um encargo ali de carregamento da conta, bom, que eu estou falando de conta CREG. Então, esse consumidor que sair da carteira da distribuidora, que for para o Mercado Livre, ele paga ali um encargo de conta CREG ainda desse empréstimo, né? Porque Senão ficaria mais um bolo para o pagamento de quem ficar no mercado cativo e liberando quem está no mercado livre, né? Outro detalhe importantíssimo dessa MP, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico ganhou uma espécie de carta branca, né? Na verdade, a MP ela trouxe uma governança nesse sentido. Mas de fato é, o CMSE passa a ter autoridade ali para estipular a bandeira tarifária extraordinária em cenário de escassez hídrica, né? Inclusive, ele fica acima da Agência Nacional de Energia Elétrica nesse sentido, quando se tratar de uma escassez hídrica. Porque o papel de definição da bandeira tarifária é da ANEEL, né? A ANEEL estipula isso sempre no, na, no, geralmente às sextas-feiras após o PMO, né? Só que no caso de escassez hídrica, o CMSE vai ter autonomia, vai ter governança e vai poder determinar a bandeira tarifária. Porque nessa última ocasião, agora, houve esse entendimento com a CREG, né? Para a definição dessa bandeira tarifária escassez hídrica, né? Que é a que a gente está pagando agora, né? Mas havia uma certa preocupação com relação a como seria a questão jurídica disso, né? Legal, uma vez até que acabou a validade da medida provisória que previa ali o funcionamento da CREG. Então, agora, pelo menos na MP, deixa isso muito claro, né? Que agora o CMSE tem essa carta branca para tomar essa decisão. Bom, é uma MP, né? Se ela acabar lá na frente, volta essa questão específica do CMSE termina, né? Mas se ela for aprovada, isso fica referendado para sempre agora, né? Que é sempre não, mas fica no longo prazo que o CMSE vai poder deliberar sobre essa questão da bandeira tarifária em cenário de escassez hídrica. Bom, uma avaliação rápida que eu fiz sobre esse assunto todo é que, de fato, o que a gente tem falado isso, né? Esse dinheiro que vai entrar agora, ele vai de fato reduzir uma pressão nas tarifas, né? Pressão em cima do caixa das distribuidoras e pressão em cima das tarifas de energia, né? Para aliviar um pouco a pressão, porque está com esse rombo ali na conta bandeiras, e também esse valor também ia ser repassado já no ano que vem, nos reajustes, né? Ok, mas é importante ter em mente, e isso é importante que fique bem comunicado, que fique bem claro que isso vai para frente, né? Então, assim, tudo bem, a gente está tendo um alívio agora, mas essa conta vai ser paga mais para frente, esse cheque vai ficar um pouco mais salgado, essas tarifas vão ficar mais alguns anos com mais um percentualzinho ali em cima na tarifa, e isso reflete, né, no custo da energia. Quem agradece também é a geração distribuída, né? A geração distribuída, mesmo com o marco legal da geração distribuída, que está para sair, né? Ela ainda fica mais competitiva, né? Por causa desse cenário de aumento das tarifas. Então também há continua ali esse mercado interessante para a geração distribuída, né? Bom, vamos aguardar agora esse ano os próximos capítulos com relação a esse empréstimo bilionário do setor elétrico, a terceira conta, né? Terceiro grande financiamento do setor elétrico, né, desde 2014, né, quase dos últimos 7, 8 anos, né, também por causa de uma crise no, no uma crise hídrica, né. Bom, vamos para a agenda de hoje, né. Hoje tem a última reunião ordinária da Agência Nacional de Energia Elétrica de 2021. A pauta tem muita coisa, muitos destaques. A gente vai falar alguns aqui. Um deles é a definição dos valores de venda de energia das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2, que vão entrar em vigor a partir de janeiro do ano que vem. Também tem a homologação do custo variável unitário da termoelétrica Nova Piratininga. Tem a questão da regulamentação sobre segurança energética, sobre segurança cibernética no setor elétrico brasileiro. Então, é uma discussão muito quente, muito interessante, muito importante pelos últimos eventos que a gente acompanhou no mercado de energia, quer dizer, na indústria como um todo, a questão da segurança cibernética, né? Então, tá essa regulamentação para ser aprovada hoje. Tem uma proposta de abertura de consulta pública para discutir o orçamento da CDE, né, da Conta de Desenvolvimento Energético, para 2022, que, lembrando que a de 2021 o orçamento está em 24 bilhões, sendo que para a tarifa foram, a gente falou isso ontem, né, quase 20 bilhões de reais, né? Vamos ver qual vai ser esse orçamento para 2022. A privatização da Eletrobras pode ter efeito direto na CDE do ano que vem, já que o governo prevê já colocar 5 bilhões do valor da privatização da Eletrobras na CDE, para tentar amenizar um pouco a tarifa, né? Proposta de abertura de consulta pública também, para tratar do aprimoramento do programa de resposta da demanda, né? Outro tema que ficou evidente, né? A importância dele ficou evidente nesse ano, com a crise hídrica. Também está prevista hoje a discussão sobre os indicadores de desempenho e performance do Operador Nacional do Sistema Elétrico para o próximo biênio. E muitas outras coisas. A gente vai acompanhar essa reunião da ANEEL aqui de perto na plataforma, para quem quiser acompanhar com a gente, conferir, né? E vamos seguindo na agenda de hoje, porque na parte de empresas também tem coisa interessante, né? A AES Brasil e a SPFL Energia fazem encontro com investidores hoje, né? atualizando planos, né, falando sobre seus projetos. A CPFL Energia faz agora, às 10 da manhã, esse encontro virtual, enquanto a S Brasil apresenta seus planos às 4h30 da tarde, né, às 16h30, também para investidores na S Brasil. Bom, aqui no Rio, agora de manhã, às 9 da manhã, a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, lança o Plano Indicativo de Processamento e Escoamento de Gás Natural 2021, durante evento realizado ali pela UNIP, né, Organização Nacional da Indústria do Petróleo, com um representante da indústria, né? Agora de manhã, esse evento, interessante essa divulgação da EPE, até pelo momento que a gente vive no mercado de gás natural, né, com a perspectiva de abertura do gás natural. Ontem a gente aqui dedicou um espaço grande sobre essa operação nova da New Fortress Energy no Brasil. Então, agora a divulgação desse novo estudo da EPE sobre escoamento de gás natural, né? E aqui na Megawatt também tem coisa hoje, né? Às 4 horas a gente tem aquela live ligada no regulatório com o Lucas Frangiosi, analista regulatório da Megawatt Consultoria, e também a participação da Camila Maia, jornalista aqui da Megawatt. E o tema, né, hoje são as usinas híbridas, cuja regulamentação delas foi aprovada na semana passada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A gente mencionou aqui, né, essa aprovação semana passada, e hoje, né, o Lucas detalha todas as questões com relação às usinas híbridas, que claramente, né, a meu ver, é uma das novas fronteiras de investimentos no mercado de energia brasileiro. Então, quem tem muito interesse sobre esse tema, e também quem quiser tirar dúvidas, aproveitar essa ocasião, tem essa live ligada no regulatório com o Lucas Frangiosi e a Camila Maia, às 4 horas da tarde, sobre as usinas híbridas. Para fechar nosso bate-papo, última informação, né? Ontem, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, a CNTI, apresentou um pedido no Tribunal de Contas da União para ingressar como parte interessada no processo que trata da privatização da Eletrobras, que está previsto para ser julgada amanhã no TCU, né, no plenário do TCU. Outras entidades sindicais, a gente tem apurado, elas estão fazendo movimentação semelhante, quer dizer, elas estão protocolando pedidos no TCU para fazerem parte desse processo, porque, de certa maneira, isso, dependendo do entendimento, né, da decisão do relator, do Haroldo Cidrais, isso pode interromper ali esse julgamento para que ele possa analisar esses pleitos, né? Então, essas medidas, né, esses processos ali, a apresentação desses recursos podem, em a apresentação desses recursos pode, em algum momento, em algum sentido ali, talvez criar um risco para esse julgamento de amanhã, mas é sempre assim, né? O processo é assim, é a democracia, né? Então a bola está com o TCU de qualquer forma, e por enquanto a fotografia nesse momento é que está marcada amanhã a sessão do TCU, e na pauta do julgamento está incluída ali a privatização da Eletrobras, né? A questão principalmente com relação aos valores, né? Aos bônus, né? De outorga das usinas, a questão os valores da CDE. Todos os valores, o preço da energia que está sendo considerado, todos esses valores estão para serem deliberados amanhã pelo TCU. Essa reunião começa amanhã às 10 da manhã. É tema importantíssimo para a privatização da Eletrobras, até porque é praticamente ali a última chance desse assunto ser votado ainda esse ano, né? Então, a gente vai acompanhar sim, vai acompanhar hoje, amanhã, esse tema vai continuar na agenda do setor elétrico. Bom, esses são os destaques dessa terça-feira, que tem bastante coisa pela frente aí, né? A gente falou bastante aqui. Quem entrou depois e quiser conferir desde o início, esse bate-papo já vai estar disponível na plataforma, né, de podcast, nas plataformas de podcast, vocês podem conferir lá. Então tá, pessoal. Até amanhã. Tenham todos uma ótima terça-feira. Tchau, tchau.